Muito bem, você está na Norte Mais FM, está com o Valmir Ferreira, está com tudo e está conferindo o programa.
Norte Mais FM, toca no trombone.
Esse é o programa do povo da Uberense. Nesse programa você tem vez e você também tem voz. Olha, gente, na terça-feira passada divulgamos manchete do jornal Folha Regional sobre denúncias envolvendo o processo de licitações da Prefeitura de Itaiobeiras. Convidamos o prefeito Denerval Germando para falar sobre esse e outros assuntos e ele prontamente nos atendeu. O prefeito esteve ontem à tarde em Belo Horizonte com o governador Anastasia e também vai falar para a gente sobre esse assunto. Bom dia, prefeito.
Bom dia a todos ouvindo a Rádio Norte Mais.
Tá certo. Prefeito, nós vamos começar a nossa entrevista pela polêmica levantada por um site da cidade que coloca algumas licitações sob suspeita. Primeiramente, como é que funciona esse processo?
Bem, Valmir, nós somos os primeiros municípios aqui dessa região a fazer, inclusive, um modelo de pregão, a levar as licitações como devem ser feitas. Então, qualquer cidadão, empresa, pessoa física, pode participar das licitações. Qualquer pessoa que quiser ir à prefeitura, ao salão da prefeitura, acontece quase que diariamente as licitações, onde a prefeitura compra pelo menor preço, né? Então, o pregão, por exemplo, que é praticamente usado mais de 90% das contas da prefeitura, é um leilão ao inverso. Então, nós compramos de quem oferece pelo menor preço. É claro que precisa ter algumas condicionantes para que a pessoa possa participar. Primeiro, ele tem que estar com todos os seus impostos em dia, tem que ser empresa, tem que estar com o INSS em dia, o FGTS, os impostos municipais, ele não pode dever IPTU, ITBI, ISS. Então, qualquer cidadão que esteja legal com o município, com o Estado e com a União, pode participar, pode vender pela prefeitura, e isso é feito presencialmente na sala de reunião da prefeitura, onde as pessoas ficam em torno de uma mesa, tem um pregoeiro, né, e as pessoas levam seus produtos e vão oferecendo, colocando seus preços. Só um exemplo bem simples: você vai vender, por exemplo, açúcar para merenda escolar. Alguém que tiver, primeiro tem que passar pelo processo e comprovar que está tudo legal a empresa dele. E aí vai oferecer, por exemplo, por R$2 um quilo de açúcar. Se alguém oferece por R$1,90, outro oferece por R$1,70, R$1,60, nós compramos pelo menor preço. Então isso faz uma grande economia no município, que faz com que a gente possa investir em outras coisas. E é tão sério, é tão transparente, que se vocês forem para um dia da merenda escolar, a sala fica parecendo quase um supermercado, que as pessoas, além de colocar preço, tem que levar o produto para mostrar qual que vai entregar depois, vai mostrar qual é a qualidade.
Então, essa licitação é divulgada antes, né, Daniel?
Essa licitação, Valmir, é o seguinte, ela tem o princípio da publicidade. Então a gente publica ela no Diário Oficial, que é o Jornal do Estado de Minas, né, do Governo de Minas Gerais, no Jornal de Grande Circulação, que circula todos os dias, que no caso a gente publica no Hoje em Dia, e no site da Prefeitura. Nós gastamos por ano em torno de R$30 mil só com publicidade em jornais e no site da Prefeitura, que está tudo lá, para que qualquer, até no quadro de aviso da Prefeitura também é usado. Qualquer cidadão que esteja interessado tem que acompanhar. Nós não saímos, na verdade, publicando nas rádios, na casa de cada um, nos comércios, porque são, para ter uma ideia, até agora são quase 100 licitações. Então, assim, por exemplo, no site está publicado mais de 230 licitações que foi feita depois que começamos a usar o site para poder demonstrar, inclusive, as prestações de contas. Então,
e quando surge uma licitação, quantas empresas podem concorrer? Tem uma restrição?
Não, quantas empresas, enquanto você vai ver licitações lá na prefeitura, que tem 10, 15, por exemplo, remédios. Antes se comprava a custo de balcão. Então ia comprar uma Novalgina, comprava, a prefeitura mandava apanhar, pegar e pagava depois o custo de balcão. Se comprar um frasco e comprar dezenas de caixas, o preço naturalmente é outro. Então, hoje o remédio, por exemplo, às vezes aparece 10, 12, 15 empresas, que vem desde até São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais. Então por quê? Porque a gente paga em dia, tudo tranquilo, nossas licitações, e você não pode impedir. Por exemplo, alguns questionam, por que só não vende para o município o dinheiro ficar aqui? Legalmente eu não posso fazer isso. Né? Então você não pode impedir que as pessoas venham de onde vier. Se estiver legalizado com documentação, podem participar. Então, depende do produto, são dezenas de empresas que participam.
Quanto a contemplada, a que vai estar servindo o produto é a que ofereceu o menor preço. E eu gostaria de saber se os envelopes são lacrados ou se no momento da licitação se tem a presença de todo mundo já.
Não, quando é principalmente o pregão, que é, na verdade mais de 95%, né, das nossas compras, você apresenta, você fala verbalmente, presencial. O representante legal da empresa tem que estar sentado ao redor de uma mesa, junto com o pregoeiro, pode ser 5, 10 ou 15, ele tem que falar, cada produto, às vezes são 100, 200, 300 itens, às vezes você passa uma licitação de merenda escolar, como eu disse aqui, às vezes é o dia inteiro, são tantos itens, é o feijão, é arroz, é tudo, na verdade são muitos itens, então assim, cada um tem que dar o seu preço e o outro que está do lado está escutando, olha, eu estou vendendo por R$1. Aí alguém fala assim, não, mas o meu eu faço a 90, eu faço a 85.
Então, tudo bem transparente, tudo, né?
Transparente. E nós adotamos essa questão de levar a marca do produto. Tem que levar o produto para lá. Tem que levar para lá para mostrar, para depois não vender, não passar gato por lebre. Então, até isso nós inovamos aqui. E quem participa, que está nos ouvindo aí agora, os supermercados do município, sabe como é que é feito.
Tá certo. Em um site vem uma matéria dedicada às péssimas condições do transporte escolar, inclusive ilustradas com fotos, onde há uma superlotação, pessoas em pé e até mesmo crianças e ônibus em péssimas condições. Eu gostaria que você comentasse sobre esse assunto, Daniel.
Bom, é irrelevante. Veja bem, essa foto que foi publicada foi de um fato de um ônibus que quebrou uma única vez, e que, para atender a tempo e a hora, mandou-se um ônibus, entendeu? E que resultou que alguém tirou essas fotos e realmente está mostrando. Ninguém fala, nesses 7 anos de governo, que nunca faltou transporte escolar, nunca vi um acidente, a qualidade dos ônibus pode ser testada agora mesmo, vai no pátio da prefeitura, final de semana fica lá todos estacionados, para ver a qualidade dos ônibus nossos, que são os ônibus novos, né? Como se tivesse comprado todos novos, teria o maior prazer, mas de muito bem conservado, motoristas treinados, os pais, né, realmente sabem disso. Então, assim, eu acho que é um fato muito irrelevante para a gente até discutir, dando tanta importância, sabe? Essa foto foi de um fato, né? Já foi identificado o dia que esse ônibus quebrou. Mas aquilo não é rotina no nosso município. Se fosse, os pais seriam os primeiros, os alunos seriam os primeiros a estar reclamando. Claro, não estão em ar-condicionado, em carro de ar-condicionado. São carros adequados à nossa realidade, mas todos em ótimas condições de trabalho, e é o que nós primamos sempre.
Tá certo. O redator também desse site, ele afirma, abre aspas, que a maioria das licitações são vencidas por pessoas ligadas à administração, sendo que já são funcionários da prefeitura. Assim sendo, não poderiam participar de licitação e que suas respectivas empresas não estão no nome deles, estando em nome de parentes ou outras pessoas. Fecha aspas. O site afirma, pode até estar legal perante a lei. Pode. O que o senhor tem a dizer?
Bom, isso não é verdade, né? Não precisa da publicidade, nós até publicamos ali os processos licitatórios, quem ganha as licitações depois, poderíamos omitir, quem ganha em valor, é tudo publicado no site da prefeitura, para basicamente essa publicidade e essa moralidade. Então, o funcionário, ele não pode ter contratação direta da prefeitura, mas ele pode participar, sim de pregão de licitação. A lei orgânica não proíbe isso, realmente não proíbe. E com relação à questão de parentes, estou colocando aqui, por exemplo, são quase 100 licitações, foi citado 1, 2 ou 3 casos. Agora, você imagina, uma cidade pequena, onde todo mundo tem um grau de parentesco, se você for impedir esse tipo de coisa, que é legal, falar da moralidade, ninguém da cidade vai conseguir comprar. Foi citado, por exemplo, a questão de hotel. Os hotéis da cidade, quer dizer, tem um hotel que o cunhado, eu estou falando diretamente do meu secretário, caso que eu prezo tanto, que realmente que ajudou a guardar as contas do município, um hotel é do cunhado dele, né, cunhado dele, ele trabalha na prefeitura. Então eu não posso impedir que alguém, porque parente dele. Agora o outro hotel é do sogro, então eu não poderia contratar nenhum do cunhado nem do sogro. Mas aí eu vou também, por exemplo, o hotel, vamos falar aqui, o hotel Dallas. Ah, mas o parente dele, que é o nosso secretário de saúde, não posso contratar. Vamos ver o outro hotel, hotel Lisboa. Ah, é parente do vereador, também não posso contratar. Então as pessoas vão dormir no meio da rua. Então assim, por um lado, os nossos comerciantes até reclamam, você não poderia deixar vir alguém de fora, eu não posso impedir. Mas se for olhar esse lado de grau de parentesco com o prefeito, com secretários, com o jeito de segundo escalão, ninguém da cidade poderia participar e vender para a prefeitura. Se a lei diz que é legal, entendeu? Não sou eu que vou barrar, porque o recurso vai todo para fora. Como é que eu vou? Eu nem posso impedir. Se eu impedir que alguém que tem uma empresa, que tem um parente na prefeitura, participe da licitação, falando, não, você não pode porque é imoral, nossa, ele vai entrar na justiça e vai ganhar, com certeza. Então, assim, fala de uma forma muito, muito aberta, com um pouco de maldade, é especulação com relação a isso. Então, eu vejo que isso está comprovado pela quantidade de licitação que a gente faz, pode apontar um ou outro caso, mas que está legal. Então, assim, é difícil você explicar isso para a população, porque nós queremos, com certeza, atender mais a cidade. Essa é a verdade, entendeu? Que os recursos fiquem aqui. Mas eu não posso nem impedir que outros venham de fora e participem, nem posso vetar os que legalmente estão aqui, têm suas empresas, têm seus negócios, entendeu? Participar, porque tem um grau de parentesco que a lei não proíbe.
O site também fala que no primeiro mandato, a administração se preocupou muito em se ter uma frota de veículos por questão de economia, mas que neste segundo foi ao contrário, quase não se comprou, tendo um número muito grande de veículos alugados e pessoas ligadas à administração. Gostaria que você também comentasse.
Isso também são especulações. Na verdade, no início do governo, primeiro mandato, nós compramos muito pouco porque não tinha recurso pagando as contas. Nós compramos caçamba agora, compramos patrol, mais carros novos, para carregadeira, chegaram agora mais 3 carros. E aluguel sempre teve. Transporte escolar, por exemplo, é licitado. Todos o uso de veículos no município é licitado. E é necessário que se use, porque caminhões, ônibus, carros, não tem jeito, não tem como. Não tem, se eu pudesse comprar todos os veículos novos da prefeitura, seria o que a gente evita? A gente evita gastar dinheiro direto do caixa, tentando fazer convênios com o Estado, que tem mais dinheiro, e o governo federal, para que repasse os recursos, para a gente não ter tirado do caixa, do bolso, de comprar remédio, para realmente pra comprar os carros. Então isso não é apenas uma especulação. Sempre teve, todas as prefeituras têm, o Estado tem, nós também temos, mas é tudo feito, publicado, licitado, os carros de transporte escolar, os carros de garagem, caminhão, trator se precisar, tudo isso é feito, entendeu? E é uma coisa mais do que normal, e não é, realmente não tem essa veracidade, e pelo contrário, a gente está comprando mais é agora, que as coisas melhoraram.
Tá certo. A administração recentemente restringiu o número de carros de som na rua. De acordo com o site, o cidadão que queira trabalhar com essa prática não poderá. A prefeitura pode baixar uma portaria com plenos poderes sem passar pela Câmara para esse fim?
Pode. A prefeitura pode baixar a portaria sim, com a preocupação, por exemplo. Qual é a sua preocupação? Até o próprio Ministério Público tem essa preocupação com relação à questão da lei ambiental. Os caminhões de som daquele tamanho, com motor gerador, eu não conseguia trabalhar abaixo de 70 decibéis, que é o que a lei manda, que a lei permite. Porque o barulho do gerador era mais alto que 70, então eles colocavam 100, 120 e tal. O caminhão grande, as ruas já cheias de carro hoje, pouco estacionamento, ele andava 2, 3 km por hora, atrapalhando completamente o trânsito. Essa conversa foi feita, e eles sabem disso, por mais de 2, 3, assim uns 4 anos que eu vi, eu mesmo pessoalmente ligava, pedia para baixar o som, comprei o decibelinho para poder organizar, para ver se não perturbava tanto as pessoas, porque atende o interesse de um, de dois, mas não atende o interesse da população como um todo, que quer paz, quer dormir de manhã, quer ter um fim de semana tranquilo. Então qualquer lugar que você vai nas cidades vizinhas ou cidades maiores, tem som na rua? Tem. Pode trabalhar? Pode. Legalmente? Pode. Mas obedeça a lei. Mas são sons de carros pequenos que não atrapalham o trânsito, com som baixo, respeitando o direito do outro. Você passa numa rua, né, com som tão alto, para atingir 3, 4, para ele não ter que passar nas 4. Entendeu? Então, assim, eu acho que não é Nada autoritário, nada autoritário. Foi publicado, dado um prazo para adequar. As pessoas bem já adequaram, já estão trabalhando. Então não estou tirando, não sei se é um direito de ninguém. E não faria nada contra a lei sem consultar nosso jurídico e tal e tudo. E aí, se algum cidadão querer, na verdade, entrar na justiça, questionar, é de direito de qualquer um, entendeu? Mas foi preservando a questão ambiental, a questão da qualidade de vida das pessoas. E não cerceando o direito de ninguém. Estão trabalhando, quem quer trabalhar, com um carro menor, com um som menor, fazendo sua publicidade do mesmo jeito e não tendo o seu direito de trabalhar, mas respeitando o direito dos outros. Eu acho que isso é fundamental.
E como é que ficou a situação agora, Daniel, na questão dos carros de som?
Como a prefeitura concede, tá lá, já tem dois trabalhando na rua.
É restrito? A questão do número de carros de som é restrito? Ou qualquer pessoa pode estar... se tiver legal perante a lei,
não,
pode
solicitar concessão. Claro que o município não vai conceder 50 carros de som, porque aí ninguém vai trabalhar. Então tem uma limitação, como tem por exemplo, para outros tipos de serviço. Então assim, hoje já tem dois, já estão trabalhando já, entendeu? Isso tem que ser carros pequenos, né? A lei diz, ó, não pode ser caminhão, não pode ser caminhonetas e tal, para exatamente limitar a potência, para não extrapolar os 70 decibéis que a lei disse que tem que ser e que, na verdade, não obedeciam, entendeu? Foi conversado dezenas de vezes. Então, o cidadão pode, adequado à lei, participar tranquilamente. Sim, e outra coisa, só se houver uma demanda muito grande, de repente tem 20 pessoas, 30 que quer participar. Você abre uma licitação, licita quem pagar o preço mais caro, que aí é quem paga o maior preço, ganha a concessão, entendeu? Por enquanto não houve essa demanda, mas se houver, se colocar 20, eu sei que ninguém vai trabalhar na cidade. Ninguém vai conseguir sustentar com a concorrência de 20 carros. Se chegar a esse ponto de muito pedido, a gente cancela os processos que estão em andamento, publica uma licitação e aí, qual é o meio? Vão ter que ser pelo maior preço, é quem realmente pagar mais para a prefeitura, que realmente vai conseguir trabalhar.
A empresa Dida Eventos e Camping ganhou uma licitação no valor de R$135 mil, de acordo com um site da cidade. O redator afirma que ele ainda era funcionário da prefeitura e assim não poderia participar de nenhuma licitação. Outro site também afirma que a maioria dos gastos foi feito no primeiro semestre. Por que só agora se fez essa licitação? Até o final do ano a prefeitura vai gastar toda essa grana?
Olha, na verdade foi dito que o funcionário ele pode participar da licitação legalmente, né? E ele, inclusive, nesse caso, foi exonerado mesmo assim, para trabalhar só na empresa dele, foi exonerado a partir de então. E o que nós limitamos foi, de 30 de junho, de dezembro, que acontecer nesse período vai ser pago dentro da licitação. Né? Se não gastar todo o recurso, não será pago. Então, ele é licitado para te dar uma margem de segurança do que vai acontecer durante os eventos. Entendeu? Então, é de 30 de dezembro, de 30 de junho a 31 de dezembro. O que for fora disso aí é mera especulação. Então, é nesse período de 6 meses que não gastar, não será pago.
Tá certo. Em entrevista concedida ao Folha Regional, o prefeito disse que são feitas mais de 100 licitações por ano e que não é possível fazer tudo conforme a lei exige. A prefeitura é passível de erro? Se realmente for comprovada alguma irregularidade, o que pode acontecer com os envolvidos?
Não, eu não é tão equívoco aí com relação a fazer tudo legal. Na verdade, o que a gente admite é que o ser humano, nós também somos passíveis de erros. Não é dentro da legalidade. Nós podemos... O ser humano, realmente, ele pode errar. E nós podemos consertar, voltar atrás, entendeu? Então, isso é uma coisa natural do ser humano, que eu disse que é realmente isso. Nós não acertamos 100%, mas não na questão da legalidade, né?
O Folha Regional afirma que para a empresa do Dida participar do processo licitatório é exigido uma garantia, e que essa garantia é muito superior ao orçamento da mesma. O que o prefeito tem a falar sobre isso?
Olha, serviço que é por execução direta, você presta o serviço, ela é medida, depois é pago. Não tem essa exigência, né? É diferente de uma obra, por exemplo, que tem um cronograma, que tem um prazo de entrega. Então aí você existe certas garantias que de repente o cara não entrega, a pessoa não entrega o serviço. Mas prestação de serviço aí continuada, que é medida e paga, não tem isso. A lei não, realmente não exige, está com o teu jurídico, então não tem essa necessidade. Quando o serviço primeiro é executado, depois pago. Então não tem nenhum. Se não executou, você cancela o contrato com ele, se não executou, você não paga. Então é isso que acontece, não tem essa necessidade. Eu fiquei devendo ter essa resposta aí do Folha Regional.
Tá certo. Dona Eval, agora vamos falar de coisa boa, né? Deixar as polêmicas de lado e falar de coisas boas. Acredito que tem muita coisa boa, né, até o final do mandato, né, ainda faz aí, resta aí mais quase um ano e meio, né, para você estar à frente dessa administração, né, valorizando nossa gente. Eu gostaria, né, você esteve ontem à tarde com o governador Anastasia. Eu gostaria que você falasse, né, o que vocês conversaram, o que foi discutido, né, e que trouxesse algumas informações aí bacanas para o nosso ouvinte, que neste momento está em casa, com certeza, nos escutando.
Sim, vamos só, ainda falando a respeito, a gente é humilde o suficiente para entender que nada é perfeito nesse mundo, que nós estamos em aperfeiçoamento. Mas, infelizmente, e o mundo é assim, que o mundo é mau, né, as pessoas se prendem simplesmente as coisas negativas, às vezes deturpam, insinuam, às vezes sem provas, sem. Às vezes consegue, muitas vezes, julgar e condenar ao mesmo tempo. Então é um negócio que a gente fica meio triste. Mas vamos realmente com relação às coisas boas e tanto que nesse governo já tem feito por essa cidade, para o nosso município, que é a nossa obrigação. A gente é humilde o suficiente para entender tudo isso. Acho que o papel da imprensa é importante. Eu falo pessoalmente, ele me alerta muito, entendeu? A crítica, a ouvidoria do município, a própria imprensa, alerta para muita coisa que a gente pode estar errando, e é natural. Nós trabalhamos com a equipe de muitos funcionários, e nesse aspecto ninguém é perfeito. Às vezes isso pode até acontecer equivocadamente, sem a vontade de praticá-lo. Mas vamos falar de coisas boas. Ontem eu tive com o governador, e chegamos agora de madrugada, e até participando do evento da Pontual, um evento bacana, onde, quando vim da Caixa para cá, eles estão financiando não, na verdade estão doando praticamente, um projeto muito bem feito pela Pontual, que vão construir, já assinou um contrato hoje com o superintendente da Caixa, 75 casas serão construídas na zona rural, onde cada morador, não é para veraneiro, quem mora na zona rural, trabalhador rural, recebe R$15 mil, e vai pagar R$600 em 4 prestações. Então, 4 prestações em 4 anos, de R$150. Então, assim, a gente chegando em viagem fica feliz, então mais de R$1 milhão, indo para o produtor rural, as associações organizadas, participação no sindicato. Então, assim, a empresa que realmente organizou, a Pontual, que a gente tem que dar os parabéns, a Caixa, o Manuel, que é o nosso gerente, que fez de tudo, entendeu? Estava lá emocionado quando viu 75 famílias recebendo o celular e vai pagar R$600 que ia receber no quinto. Então vai engordar 2 porcos lá e vai conseguir pagar as prestações e receber uma casa nova. E do governo, até pela situação da nossa legalidade, eu fiquei ontem, foram 38 municípios que estavam presentes à audiência, nós fomos o único aqui do norte, tinha aqui no Jequitinhonha, tinha Araçuaí, mas o nosso só tínhamos nós. Pela legalidade dos nossos trabalhos, nós temos as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas de 2005, 2007, 2008, 2009, 2006 ainda está pendente, mas nada que foi notificado. As nossas certidões, nossa prestação de conta, tudo, a aplicação na saúde, a aplicação na educação, os 15% da saúde, o índice na educação aplica muito mais na saúde, geralmente aplica mais de 22%. Então, assim, por uma série de fatos, acho que assim, eu tenho que dividir isso e valorizar a minha equipe, a equipe do município, os nossos secretários, contabilidade, todo o jurídico e tal. Nós conseguimos ontem assinar um convênio com o IDMG no valor de R$3.260.000 para fazer calçamento. Então, para você ter uma ideia do que significa, o município está em dia para ter esse crédito. Nós tivemos esse crédito, já compramos patrol e estamos pagando, compramos caçamba, compactador de lixo, para carregadeiras, e agora R$3.260.000 para fazer calçamento. O ano passado, nós calçamos bastante, a Avenida Caiçara, a parte do bairro Bom Jardim, Santos Cruzeiro, foi muito calçamento, um recurso de emenda dos nossos deputados, do falecido Fernando Diniz, que era foi de R$1 milhão, e do Jairo, R$500 mil. Então foi R$1,5 milhão, como nós fizemos no ano passado. Então esse ano nós já temos garantido R$3.260.000. E mais, o projeto já está quase concluído, uma emenda do deputado federal também, que nos dá sustentação aqui, que nós apoiamos do Jairo, outra emenda de 2 milhões e 300 para calçamento. Então são no total 5 milhões e meio, nós vamos calçar mais de 14 quilômetros na cidade. Então esse é o maior programa no final do nosso mandato. Eu já fico assim imensamente feliz por atender realmente tanta gente, além de mais 300 mil também no Jairo, para mais 3 tratores agrícolas. Então, essa que é uma boa novidade, né, que a população deve tá recebendo aí, acho que é fruto do nosso trabalho, da nossa responsabilidade, da nossa obrigação, né. Tem também, recentemente foi publicado aí a parceria muito boa que fazemos com a Secretaria de Saúde e o Hospital Santo Antônio, por uma gestão bem feita do hospital. Conseguimos aí, junto com a direção do hospital, um tomógrafo, que é muito grande, ser montado da região que vem para cá. Recentemente, também outro programa, que é o programa Rede Cegonha, do governo federal, do governo estadual, que está previsto realmente aqui para Taiobeiras, que aí entra uma série de atendimentos, inclusive uma UTI neonatal, que nós não temos, que vai ser referência. Então, isso para atender a população da cidade e a região inteira. Então, faz Taiobeiras um polo, faz Taiobeiras um centro, para criar muitos empregos, para fortalecer o comércio. Então, assim, são notícias boas. Eu poderia citar outras coisas mais, mas realmente a gente tem que estar trabalhando. Depois que a gente consegue, que consolida, que a gente publica, né, que a gente tem certeza. A outra coisa que eu me lembrei, até vi uma matéria esse dia, até criticando, acho que com certa razão, com relação à questão do fórum. As pessoas me perguntam por que o fórum foi construído. Na época, o Tribunal de Justiça fez uma licitação, apenas uma empresa apareceu. Como é que são quando a licitação? Apenas uma apareceu para poder participar. Então ela ganhou, né? E foi legal. Eles homologaram, porém ela não veio fazer. Ela não veio fazer, que aí tem uns prazos legais, de 2 meses, 3 meses, justiça e tal, tal, até ela foi descredenciada, e agora em setembro, se eu não me engano, dia 9, né, que escolheu, dia 9, uma coisa assim, está sendo feita uma nova licitação, e empresas já que a gente conhece, já até falaram que tem interesse, perguntar como é que era a cidade e tal, tal, de participar, e eu espero que dessa feita, a empresa que ganhar realmente venha fazer o nosso fórum, que é outra obra grande do nosso município.
Tá certo. Aproveitando a oportunidade, Denival, e no programa Boca no Trombone, nós tivemos a participação, né, de um ouvinte. Ela relata a questão das casas populares, né, que já estão prontas. Segundo ela, procurou a prefeitura falou que está dependendo da CEMIG. Ao procurar a CEMIG, diz que depende da prefeitura. Aproveitando o ensejo, né, a sua presença aqui, eu gostaria que você explicasse para a gente o que está precisando, né, para entregar, né,
essas isso não casas. Essas casas, parceria com a Coab, o município entra com o terreno, faz a parte dos esgotos com efeito fósseis. Enfim, tem a parceria, mas a casa da Coab, que realmente é financiada, e o mutuário é que tem que pagar, na verdade, prestações de 100 reais, mas é feito diretamente com a Coab. Porém, a gente tem a CEMIG, que na verdade é a única empresa concessionária de energia do estado de Minas. Então, você não pode comprar de outra empresa, né, depende dela. Como o celular, por exemplo, se não te atende bem, você pode mudar de celular, né, hoje, né, a CEMIG, você não pode mudar de CEMIG. Mas o nosso esforço está sendo grande no sentido que eles possam ligar o quanto antes. A nossa gerente regional de Salinas prometeu agora para setembro, o projeto está tudo pronto. Ontem, aí eu acionei o superintendente, inclusive por coincidência, encontrei com ele em Belo Horizonte ontem, Fabiano, e cobrei do superintendente que está acima da regional de Salinas. Ele me disse: olha, Daniel Val, está tudo certinho, o projeto está redondo, o material está todo chegando, e queremos quanto antes, se ficou, de até na segunda-feira ou terça, me dá a data exata que eles vão ligar. Então, assim, esse jogo que é a prefeitura não tem responsabilidade. Se eu pudesse comprar a energia, mas é a Coab com a CEMIG de outra empresa, nós compraríamos, não pode, tem que esperar realmente a CEMIG. Como ela tem de Minas Gerais inteira, você imagina o que acontece, e aí as famílias com certeza ficam ansiosas. Inclusive, antes de ontem, se eu não me engano, o pessoal da Coab esteve aqui para fazer os contratos com todos os moradores. Então, assim, está legalizando e tal, tudo já foi feito, o meu está fazendo até hoje ainda, né? Se foi quarta, quinta e sexta, já assinando a documentação todinha para passar as casas para os moradores. E aí, esperamos a CEMIG, mas eu tenho certeza que em pouco tempo será resolvido.
Outra obra de suma importância, né, que a gente está sonhando, né, é o Parque Multieventos, né? Uma obra que, com certeza, vai ser muito importante para a cidade de Taiobeiras, né? Já que a região não tem um parque multi-eventos tão bem estruturado como o que se pretende construir aqui em Taiobeiras. Parece que a primeira fase já terminou, né, Daniel? Vai terminar. Eu gostaria de saber de você se você consegue, né, terminar essa obra, né, para a gente até o final do mandato e como é que está aí, né, a expectativa, né, para se finalizar essa obra?
Ô, amigo, nossa vontade. Você sabe que um parque de eventos traz turismo também. A gente está sempre pensando no econômico. E quando a gente falou em nossos compromissos com a população de gerar geração de emprego, é dessa forma, entendeu? É estruturando o município em todas as suas nuances, nos seus meios, para poder captar a população, incentivando o empreendedor a acreditar na cidade, acreditar que ela vai crescer, que ela vai desenvolver, e aí vai gerando realmente os empregos. Não é a prefeitura em si que vai gerar os empregos, mas assim, o empreendedor. E o turismo, a infraestrutura de turismo, de negócios, de lazer, o parque é uma grande expectativa. Naturalmente, é um projeto audacioso, né? O compromisso que eu tive com o governo, com o governador, há 2 anos atrás, quando eu pedi esse recurso, inicialmente foi de 2,5 milhões, entendeu? Ele liberou até agora, está muito claro, está na placa, já disse várias vezes, R$1 milhão, que é feita aquela primeira parte lá do asfalto, do gramado, do galpão, parte do estacionamento, cerca, enfim. E na vinda dele aqui, em maio, né, prestigiando novamente a nossa cidade, ele me perguntou, já que essa possível crise que estão falando aí, preocupado com o caixa, para me priorizar as duas obras importantes. E eu disse para ele que seria, no caso, o aeroporto, que é outra obra estruturante que vai trazer os empresários para cá, o projeto está pronto, estamos esperando, o aeroporto e a segunda parte do parque de eventos. Tivemos ontem com a sua assinatura dos convênios do SOMA, né, com o BDMG, que ele estava presente também, mas na terça-feira passada, com a deputada Ana Maria, a gente esteve também junto, falando a respeito desse assunto, e o que ele tem é chorado bastante, que para esse ano, quer dizer, o ano está, nós estamos já em setembro, que está difícil, né, mas que para o ano que vem, que tem boas expectativas. Então, a gente fica no aguardo, na verdade, tem um recurso de uma emenda também do deputado do Jair de 400 mil, que está finalizando o projeto agora. O secretário de obra da Peninha está finalizando o projeto para fazer mais um galpão. Já tem mais um galpão que a gente está pretendendo para fazer uma praça menor para os pequenos eventos. Então, o evento grande no parque inteiro e a praça menor para os eventos menores e tal, com estrutura de restaurante, essa coisa toda. Então, assim, é ficar com o pires na mão, porque dependendo da bondade aí do governo do estado, que nos fez o compromisso, e eu espero que ele cumpra conosco.
Tá, mas a obra continua, né?
A obra continua, ainda não terminou. Então, da parte dos galpões,
a primeira etapa não terminou ainda.
Ainda não terminou, está concluindo. Eu acho que dentro de 60 dias está concluindo a primeira etapa. É o que eu espero até o final do ano que possa finalizar com mais recursos.
Tá certo. E eu gostaria que você comentasse sobre a questão da estrada de fruta de leite, né? Também é um sonho, né? Um desejo de todos nós, né? Que essa estrada saia. O governador até falou que já foi licitado, né? E que já tem toda a grana, né, para se construir. Como é que está?
Olha, eu não quero jogar água fria, na verdade, eu sou inteiramente otimista e é um grande avanço o programa chamado Caminho de Minas, né? Nós acreditamos, porque o processo que fez 5 mil quilômetros em 6, 7 anos de AES, porque os dois primeiros não fez nada, 6, 7 anos, fez 5 mil quilômetros. Esse programa chamado Caminho de Minas, né, que substitui o processo, são 7 mil quilômetros. São 220 e poucos trechos em Minas Gerais inteiro. A verdade é o seguinte, aqueles dois trechos, que é o de Mirandópolis, a Curral de Dentro, e de Rio Paz, Antônio Retiro, que nós conseguimos que o governador Aécio Neves, na época, nos compromissasse, inclusive na época da eleição de 2008, a fazer esses dois trechos, tinha até um outro nome no programa, chama Link de Minas, Links Faltantes, né? Links Faltantes. E esse andou mais, então esse projeto está pronto, né? O que o governador me disse, que parte do... Não tem todos os recursos, tem recursos de empréstimo lá fora, né? Empréstimo internacional, que tem parte desses recursos, começa o ano que vem. Então, a expectativa nossa é que essas duas primeiras obras saia na frente. Né? Para Minas Gerais é grande, não é só o norte, tem, como eu disse, são 200 e tantos trechos. O que foi licitado até agora, licitado para a confecção do projeto. Vocês imaginam fazer um projeto dessa natureza, não é alguém sentar numa mesa e fazer. Tem que ser medido tudo, é um plano de engenharia muito grande, custa realmente muito caro, inclusive o próprio, só o projeto, né? E demora realmente tempo. O que tem licitado são 100 e poucos trechos, 200 e tantos, 120, 130, segundo o Zé Elcio, que a gente teve também com ele, que é o diretor-geral do DR. E eu posso dizer que, por exemplo, esses trechos aqui da região, inclusive o Zé Elcio, ainda não foi licitado o projeto. E a promessa do próprio governador está no nosso último ofício dessa conversa que eu tive com ele. Levei isso oficializado para incluir, e ele me garantiu verbalmente que todos os trechos, 224, até o final do ano, é para estar sendo licitados, para que as empresas que ganharem, também licitação, né, ganharem, possam elaborar o projeto. Agora, a execução da obra, vamos ser claros, o governador Aécio Neves levou 7 anos para fazer 5 mil quilômetros. O governador Anastasia provavelmente não termina o mandato dele. Então, se são 7, vai gastar no mínimo 8 anos. Então, estamos em 2011, vamos pensar aí em 2015, 2020, para concluir todos. Se tivermos a sorte, e ele, e a representação política da região, né, o prestígio desse governo e do próximo governo, para que comecem por aqui, né, e assim dado, eu sou otimista com relação a isso, porque tem dado uma preferência muito grande para o Norte, o governo tem dado essa preferência, e basta que a gente veja aí os nossos cidadãos, a quantidade, volume de investimento, de obras estruturantes aqui na região, que está fazendo com que a região cresça. Aí vem questão do minério e outras coisas mais, para o acesso, saúde e tal, outras coisas mais que têm acontecido. A gente percebe que eles querem retirar uma dívida histórica com o Norte de Minas, fazendo investimentos prioritários. Então a gente imagina que, com representação política e um pouco de sorte, comecem por aqui. Não vamos ser pé no chão. Está incluído no programa, mas não é assim. Até me falou uma coisa na terça-feira, falou: olha, se eu tivesse todo o dinheiro em caixa, eu não teria empresas para fazer os 7 mil quilômetros. Para fazer em 2, 3, 4 anos. Não tem empresa, não tem estrutura de empresas que fazem asfalto para poder realizar isso se eu tivesse todo o dinheiro. E o dinheiro vem aos poucos e vai entrando no cofre e vai gastando também, né?
Durival, a BR-251, essa estrada que liga Taiobeiras, né, a Montes Claros, é uma BR que, infelizmente, muitas vidas, né, estão sendo levadas de forma precoce. Eu gostaria de saber da sua pessoa se já houve alguma conversa, né, em relação a essa BR para estar construindo mais uma pista, né, porque é uma estrada que a gente usa bastante e quando a gente viaja, a gente tem até medo, né, de estar indo, né, e não voltar.
Eu que digo que passo nela toda semana e sei o quanto que é desgastante, estressante, e a gente fica realmente com medo. Olha, aconteceu que com o aumento do poder aquisitivo das pessoas, aumentou o número de carros. Essa é uma realidade. Com a melhoria da estrada, a duplicação de Montes Claros a Belo Horizonte, aumentou o fluxo de carro para essa região. Montes Claros é o segundo trecho rodoviário do Brasil. E então realmente complicou de 2 anos para cá, depois da conclusão do estado de Montes Claros e Belo Horizonte, a nossa situação. Nós já sabíamos, foi publicado na imprensa, uma conversa que foi feita com o presidente com o diretor-geral do DENIT, teve uma audiência também em Montes Claros, que a gente participou, a gente teve da imprensa também reclamando na TV Grande Minas a respeito desse assunto. Nós sabemos que o projeto foi apresentado pelo diretor-geral do DENIT lá em Montes Claros na audiência pública, o projeto está sendo concluído, tal qual o de Montes Claros e Belo Horizonte, de fazer, não seria nenhuma duplicação, mas terceiras pistas nas subidas, nas questões mais críticas. Então, um trabalho muito bem feito de engenharia, que vai fazer o mesmo que aconteceu com Montes Claros e Belo Horizonte. Então, esse projeto está sendo concluído, segundo o diretor, agora no final do ano, concluído o projeto técnico, né, o projeto executivo, né, o que vai dizer para a empresa o que ela tem que fazer, não tem que cortar, não tem que aumentar e tudo. Foi demonstrado isso em vídeo, inclusive, lá em Montes Claros. Agora, depende de recurso. Somos otimistas porque o Brasil tem melhorado, tem crescido, a economia tem desenvolvido, e a gente imagina que tenha mais recurso. Mas a de Montes Claros e Belo Horizonte demorou mais de 15 anos para poder sair. Mas eu espero que com o crescimento da economia nacional, com essa situação do minério que já parece começa a se tornar uma realidade na região, com a importância que o Norte passa a ter, que essa estrada receba a atenção das lideranças regionais, dos políticos, dos deputados, do governo do estado, para que ela seja ampliada, porque senão, em pouco tempo, ela vai ficar intransitável. A nossa perspectiva aqui é que a de leite realmente saia daqui em pouco tempo, pelo menos diminuir a metade do caminho, uma estrada mais tranquila, né? Mas, de qualquer forma, tem que resolver esse 251, porque senão realmente muitas vidas serão perdidas, como já foram, a gente lamenta tanto.
Tá certo.